בעזרת השם, דף מ"א, תתרדש בעל בעטר אלה פרסות בעברית זו נופו דף שלום עליכם. סטמוס דף מ"א, נעשה גונדלי המתנית, תינקו מסנו עליו במשנה. פעם המשנה, כל חזקה שאין עם הטענה, אינה חזקה. ואם הוא זג'ק, הפרסות כדומינו עמו ופורטרי זה נוס נומינימו, אינה גאים פרוטסטה, אינה קונסידרה דודונו. מאז, פעם המשנה, איסו אסוס את עם הטענה, אלא שוסטיפיקה, דה פורמה ולידה, הוא דומיניו דלי. Como é que ele tem direito de dominar esse imóvel e como é que o imóvel entrou na posse dele? Se tem uma boa justificativa, ele é considerado dono. Então, fala a Mishnah Case, qual seria um caso de um argumento inválido? Amar lo mata o sebetor sheli, veu amar lo, shelo amar yadam davar meolá. Chega o dono anterior, dono original desse imóvel, e chega para o Marzik e diz, o que você faz na minha propriedade? O Marzik diz, eu dominei essa propriedade porque ninguém me impediu. Eu não sei o que aconteceu com o dono. Achei que o dono tinha desaparecido. Então eu dominei o imóvel e esse imóvel é meu. Esse é um argumento inválido. O domínio dele não é relevante porque não explica que direito ele tem de vir dominar esse imóvel e como é que o imóvel entrou na posse dele. Simplesmente ele diz que ninguém impediu ele. Ele não sabe o que aconteceu com o dono. Então, ele não é considerado dono. Porém, se ele diz, eu dominei o imóvel porque o imóvel é meu, eu comprei de você, ou você me deu de presente, ou seu pai me vendeu, ou me deu de presente. Então, esse é um argumento válido, justifica, explica a posse dele e o domínio dele. Que acontece o Marzik, ele está dominando o imóvel, e domínio vai por 3 anos, ninguém protesta. Vem o dono original, fala, o que você faz na minha propriedade? E o Marzik responde, eu herdei do meu pai essa propriedade. Ele não tem obrigação de dizer que ele sabe que o pai dele comprou desse dono original esse imóvel. Ele pode dizer que ele herdou do pai, ponto final. Ele sabe que era do pai na hora do falecimento, e é suficiente para ele ser considerado o dono, porque nós vamos avaliar o seguinte, ele dominou o imóvel por 3 anos, ninguém protestou, é um indicador que ele é o dono. O que ele fala? Que ele herdou do pai. Ele não sabe como o pai conseguiu esse imóvel. É normal que o filho não saiba dos negócios do pai. Então nós vamos avaliar que provavelmente o pai comprou desse dono original esse imóvel. Por causa desse domínio de 3 anos desse Marzik, sem que ninguém proteste. Pergunta para a Pshita. Aparentemente, a primeira lei da Mishnah é bem óbvia. O sujeito dominou o imóvel por 3 anos e ninguém protestou. Ele só vai ser considerado o dono se ele tem uma boa taaná, um bom argumento. Como é que ele justifica a posse dele? Sem isso, por que ele seria considerado o dono? Então, qual a novidade do princípio da Mishnah? Pergunta aqui a Gmará. Fala, Gmará, respondendo mal do tema, poderíamos pensar diferente. A Mishnah sim veio falar uma novidade. O fato é que o sujeito dominou o imóvel por 3 anos e ninguém protestou. Ele tem um argumento fraco. Ele não sabe o que aconteceu com o dono, etc. Mas eu poderia pensar sozinho, fala Agmará, que iríamos avaliar que o sujeito sim comprou esse imóvel desse dono original. Mas ele perdeu o documento. Por isso ele tem medo de dizer que ele comprou. O receio dele é que se ele vai dizer que ele comprou imóvel, o próximo passo vai ser que esse dono original vai dizer onde é que está o documento da compra. Prove que você comprou de mim. Ele perdeu o documento. E vimos já que é normal que o comprador perca o documento de compra do imóvel se passam 3 anos e ninguém proteste. Ele fica confortável com a situação, ele não cuida tão bem do documento, possivelmente, por isso ele perdeu. Então, esse argumento desse Marzik seria um argumento válido, que ele comprou o imóvel, mas perdeu o documento. Ele seria confiado, mas ele tem receio de argumentar isso, possivelmente, porque ele tem suspeitas que talvez ele não vai ter um argumento válido se ele não tem o documento. Então, eu poderia pensar sozinho, fala Gmará, diferente da Mishnah. Nós vamos ajudar esse Marzik a argumentar. Vamos falar o seguinte, talvez você comprou esse imóvel, na verdade, e perdeu o documento. que concepta pichalele, poderia pensar que isso que deveríamos fazer, ajudar o mudo a falar, a pessoa que não sabe como argumentar no tribunal. Ele é como se fosse um mudo, que tem um bom argumento, possivelmente, mas não tem como falar. Ele não sabe que é um bom argumento, no caso, desse marzik. Então, poderia pensar que vamos ajudar a ele a argumentar. E se ele disse realmente isso que aconteceu, eu comprei o imóvel, perdi o documento e tal, poderia pensar que ele tem o domínio do imóvel, ele é considerado o dono. Kamash vai falar a Mishnah que não. Fala a Mishnah uma novidade. Que para que esse sujeito, o marzik, seja considerado o dono, ele tem que dominar por 3 anos no mínimo essa propriedade, ninguém protestar, e ele sozinho argumentar um argumento válido. Isso faz parte dos ingredientes da hazaká dele, para ele ser considerado o dono. Se ele não falou um argumento válido, nós sugerimos a ele esse argumento e ele concordou, o argumento dele é fraco. Pode ser que é verdade, pode ser que realmente ele não estava ciente que o argumento verdadeiro dele é um bom argumento, mas pode ser que é uma farsa. Pode ser que ele pegou carona com essa sugestão do tribunal e disse realmente, eu comprei e perdi o documento, mas é mentira. Então, ele dizendo que ele realmente o que aconteceu é um argumento fraco, porque é suspeito. Portanto, não é suficiente para ele ter a hazaká, ele confirmar o domínio dele, a hazaká dele, com esse argumento fraco. Então, para ele ser considerado o Morzak, fala a Mishnah, ele tem que dominar por 3 anos, ninguém protestar, e ele argumentar sozinho um argumento forte, matar na boa. Essa é a novidade da Mishnah. Continua a O que aconteceu foi que o campo de Ravanan tinha alagado, e ele desfez as fronteiras do campo, para que a água escorra para fora. Azarhada Guda Beare de Havre. E quando ele foi reconstruir o muro, ele se enganou. Ele construiu o muro dentro da propriedade do vizinho. Então ele pegou parte da propriedade do vizinho e juntou com o campo dele. Atalekamei de Rav Nachman. Rav Nachman não sabia o que fazer, foi até Rav Nachman. Amarlei Zirhada. Foi Rav Nachman, devolveu a fronteira para onde estava. Devolveu o muro entre os campos, não pegue o campo do vizinho para você. Fala Ravanan que o vizinho ajudou a ele a construir o muro, deu essa permissão, não protestou. Então Ravanan diz que tem o domínio dessa parte do campo. Ele diz que o vizinho não protestou quando ele construiu o muro lá, e pelo contrário, ajudou a ele construir o muro. Então, fala Ravanan, ele tem o domínio desse pedaço do campo do vizinho. Ninguém protestou. Ele justifica o direito dele manter o muro lá, porque o vizinho apoiou esse ato de construir o muro lá. Amalei Kema. Falou Rav Nachman para Rav Nachman, qual opinião você está seguindo? Rabbi Yehuda e Rabbi Shmuel está se baseando na opinião de Rabbi Yehuda e Rabbi Shmuel, de Amri Kol Befanav Le'altar Avechazaká. Vimos faz alguns apim, o que diz Rabbi Yehuda e Rabbi Shmuel. Eles sustentam que se a pessoa domina um imóvel e o dono original vê isso, não protesta, imediatamente esse marzik é considerado dono, se ele justifica bem a posse dele. Rebiudá, que essa lei dos 3 anos de domínio só se aplicam se o dono original está distante da propriedade e precisa de 3 anos para ele protestar. Mas se o dono está lá e não protestou, imediatamente esse marzik é considerado dono. Então, Faravaná, ele colocou o muro onde ele colocou. O vizinho não protestou. E Ravanan justifica que ele tem o direito de manter o muro lá porque ele tem esse domínio desse pedaço do campo do vizinho. O vizinho não deu bola para esse pedaço do campo. Para ele falar, Rav Nachman, a lei não é como Rabbi Yehuda e Rabbi Shmuel, a lei é como Hachamim. Para a pessoa ter a hazaká, o domínio de uma propriedade, precisa de ter o domínio de 3 anos. O que não aconteceu no caso de Ravanan. Amalei ve'ach, de'ata ve'si'a be'guda, be'adai. Para ele falar, Ravanan, mais ainda. O vizinho perdoou esse direito de reclamar. Ele abriu mão desse pedaço do campo dele. Tanto que ele me ajudou a construir o muro onde eu construí. Então, argumenta Ravana que não tem que mudar o muro de lugar, porque o vizinho abriu mão desse pedaço do campo, perdoou. Amalei Mechila Betauti. Fala Ravana que não. O vizinho não perdoou, não te deu parte do campo dele, ele se confundiu, ele se enganou. הגוף היה וידעת לא עבד, כי איך ידעת לא וידעת, הוא נעמי לא וידע. הרב נחמן, הוא עושה פרופס, הוא עושה תשמע איזה סבידו, כי סבא פגענו פרש דו קמפו דו ביזיה, ועושה לא מתריע קונסטרוידו מול אולה, ועושה סינגנו, תמי אלה סינגנו. Então, ele nunca abriu mão de parte do campo dele, ele te ajudou a construir o muro porque ele achou que ele estava construindo no local certo. Então, ele nunca abriu mão de nada, e agora ele vem reclamar, você tem que deslocar o muro de lugar. E aparentemente você tem que ficar lá cá. Como está com um episódio parecido? Ravkana, Shakabit, Kabeara. A mesma coisa aconteceu com o Ravkana. O campo dele alagou, ele desfez as fronteiras do campo, asa... Depois que a água tinha escorrido, ele construiu o muro, mas ele construiu o muro dentro da propriedade do vizinho. Viramos a página. O vizinho veio até Ravidá. O vizinho trouxe duas testemunhas que Rav Kana pegou parte do campo dele. Então, uma testemunha diz que Rav Kana pegou duas filas de terra, duas medidas de largura de terra do campo do vizinho, e a outra testemunha diz que Rav Kana pegou três filas de terra. Eles se contradisseram parcialmente. Amalei zil shlim tarti migot lato. Falou Rav Yudá para Rav Kana: devolva ao vizinho duas filas de terra, porque com relação a isso as duas testemunhas concordam. Estamos discutindo sobre a terceira fila. Amalei Keman perguntou Rav Kana para Rav Yudá como qual opinião você está seguindo. Que Rabi Shimon ben Elazar, seguindo a opinião de Rabi Shimon ben Elazar, tentar falar breta, amar Rabi Shimon ben Elazar. Lo mechreku Bechamai Betirel, ashtekiteidi. Bechamai Betirel discutiram sobre um caso que as testemunhas se contradisseram. Mas fala Rabi Shimon ben Elazar que Bechamai Betirel concordam sobre o seguinte caso. Se dois pares de testemunhas se contradisseram, Shachat Omeret Mane, Vechat Omeret Matai. Fala Shimon ben Elazar, Betshemai Betel concordam numa seguinte situação. Um par de testemunhas disse que o devedor deve 100 moedas ao credor. O segundo par disse que o devedor deve 200 moedas. Então, fala Shimon ben Elazar, todos concordam que o devedor tem que pagar 100 moedas. Porque o debate dos dois pares é se o devedor deve 100 ou 200. Então, sobre os primeiros 100, os dois pares concordam que o devedor deve. Um dos pares diz que o devedor deve mais 100. Então, esses 100 da discussão, o devedor não tem que pagar, porque tinha uma contradição entre os dois pares. O primeiro par diz que ele não tem que pagar mais do que 100. Mas os dois pares concordam que deve 100, então ele tem que pagar 100. Amanefleku, então, fala Shimon ben Elazar sobre qual o caso Betshemai Betel estão discutindo. Arkat Achat, Shechad Omer Maneh, Echad Omer Matayim, sobre um par de testemunhas, que uma testemunha diz que o devedor deve 100, o segundo par diz que o devedor deve 200. Shebetshemai Omer Nechrekai Dutá, fala Betshemai, o par se desfez. Não temos um par de testemunhas que dizem a mesma coisa. Cada testemunha diz uma coisa diferente. Um fala que o devedor deve 100, outro diz que o devedor deve 200. Existe um problema na harmonia desse testemunho, porque as testemunhas se contradizem. Então, fala Betshemai, esse testemunho é inválido. Não temos duas testemunhas dizendo a mesma coisa. O Betileu Omrim e Esprichal Matai Mané. Fala Betileu diferente de Betshemai. As duas testemunhas se contradisseram, mas com relação ao quê? Com relação ao segundo 100. Com relação aos primeiros 100, os dois concordam. Então temos sim duas testemunhas que dizem a mesma coisa sobre os primeiros 100. Então o devedor deve 100. Uma testemunha diz que o devedor deve mais 100. A outra testemunha discute, então o devedor não deve esse segundo 100. Mas os primeiros 100, sim. Então, fala Yudá, fixando a lei como Betilê. Rav Kana, ele pegou parte do campo do vizinho. Uma testemunha diz que ele pegou duas filas, a outra testemunha diz que ele pegou três filas, então o Rav Kana tem que devolver duas filas de terra. Com relação a essas duas filas, as duas testemunhas concordam. Então, Rav Yudá fixou a lei como Betilei, como foi explicado por Rav Shimon ben Elazar. Amalei v'hamaitin alach, igarta mimara, vader alach akrev Shimon ben Elazar. Para dizer, Rav Kana, eu posso te trazer uma carta dos sábios da terra de Israel, que disseram que a lei não é como Rabbi Shimon ben Elazar explicou. Então, o que Rav Kana veio dizer é que quando uma testemunha discute com a outra, esse testemunho se invalida. Então, se uma testemunha diz que Rav Kahana deve duas filas de terra, a outra testemunha diz que deve três filas de terra, diz Rav Kahana não deve nada. Fala, Yudá, muito bem, traga a carta. Depois que você trouxer a carta, eu vou mudar de opinião, vou fixar a lei como a carta diz. Mas enquanto você não me traz a carta, eu continuo fixando a lei como Rabi Shimon ben Elazar. Esse testemunho é válido com relação às duas filas de terra, porque as duas filas concordam com relação a isso. Então Rav Kahana tem que sim devolver essas duas filas de terra. E aparentemente a halakha fica assim. Uma pessoa, eu chamo ele de Shimon. Shimon, ele foi numa região chamada Kashta. Ele morou no primeiro andar de uma casa por 4 anos. Veio Reuven, o dono original dessa casa, e falou para Shimon: o que você faz na minha propriedade? Disse Shimon: eu comprei essa casa de Levi, porque Levi comprou de você a casa. Esse foi o argumento de Shimon. Então, Shimon veio até Rabi Chia. Foi Rabi Chia para Shimon, estamos chamando ele de Shimon. Se você me traz duas testemunhas que sabem que Levi dominou essa casa, nem que seja por um dia, você fica com essa casa. Mas se você não tem essa prova, você não vai ficar com a casa. Ou seja, falou Rabi Chia que Shimon dominou essa casa por vários anos, mais do que 3 anos, ninguém protestou. É um indicador que ele é o dono. Mas a história dele é que ele comprou de Levi. Então, para confirmar esse argumento de Shimon, Shimon tem que ter uma prova que Levi dominou essa casa, pelo menos um pouco. Por um dia, pelo menos. Para que o argumento de Shimon seja válido e ele tenha a casa, a casa seja considerado o dono dessa casa. Amarav. Rabi Chia era tio de Rav. Rav disse que estava na frente de Raviv, meu querido tio. E eu disse a Rabi Chia: por que é necessário que duas testemunhas saibam que Levi dominou a casa por um dia? Não acontece que a pessoa compra uma casa à noite e na mesma noite ele vende a casa para outro? Então pode ser que Levi comprou a casa à noite e vendeu a casa a Shimon na mesma noite. E Shimon é o dono. Shimon tem o domínio. 3 anos que ele dominou a casa sem ninguém protestar. Farav que ele refletiu sobre a opinião de Rabi Chia e concluiu o seguinte. Farav, primeiro de tudo, se Shimon tivesse dito outra coisa, e tivesse dito que eu comprei de Levi porque eu vi Levi comprando de você, Shimon seria confiado imediatamente. Por quê? Porque se Shimon fosse um mentiroso, ele teria dito uma mentira menos suspeita. Teria dito: eu comprei de você, Reuven, na casa. Então, ele seria confiado porque ele dominou a casa por 3 anos, ninguém protestou. Ele disse que comprou de Reuven, o dono original, ele é confiado. Então, ele não diz isso. Ele disse que ele comprou de Levi, porque ele viu Levi comprando de Reuven, ele seria confiado também. Ele é confiado em dizer que ele viu Levi comprando de Reuven, porque se ele fosse um mentiroso, ele teria dito simplesmente que ele comprou pessoalmente de Reuven. Mas não foi isso que Shimon diz. Shimon diz o quê? Que ele comprou de Levi porque ele achou que Levi comprou de Reuven. Então, posso que é verdade que ele pagou para Levi porque ele achou que Levi é o dono, que ele comprou de Reuven, mas quem diz que realmente Levi era o dono? Então, para isso, fala Rabi Chia, traga duas testemunhas que dizem pelo menos que Levi dominou a casa por um dia, e vamos confiar no que você está dizendo, porque na prática você dominou o imóvel por 3 anos e ninguém protestou. É um indicador que você é o dono, mas reforça a sua história, reforça sua taná, seu argumento, provando que Levi dominou esse imóvel por um dia pelo menos. Amarava, Kabatid Rabi Chia Mistabra. Farava faz sentido fixar a lei como Rabi Chia. Por quê? Tem que estar por causa da nossa Mishnah. Rabai Mishum Irusha Enotzarich Tana. Que Mishnah diz? Temos um Mahzik. Dominou o imóvel por 3 anos. Ninguém protestou. Vem alguém, o dono original, dizendo: o que você faz da minha terra? O Mahzik diz que ele herdou essa terra do pai dele. É suficiente, fala a Mishnah. Ele não tem que ter uma Tana justificando a posse do pai. Ele não tem que saber como que o pai conseguiu essa terra. Deduz Rava. Tanau de Lobai, Haraya Bai. Parece a Mishnah que Shimon não precisa de um argumento justificando a posse do pai, mas ele precisa de uma araia, uma prova que realmente o pai dominou esse imóvel, pelo menos um pouco. Assim Rava deduz da Mishnah. A Mishnah diz, ele não precisa de Tanau, não tem que ter um argumento justificando a posse do pai, mas parece que outra coisa, ele sempre precisa de uma prova que o pai dominou esse imóvel um pouco. Então, falará a mesma coisa que Rebequia disse, Shimon dominou esse imóvel, então traga uma prova que Levi, que você disse que vendeu esse imóvel a você, dominou o imóvel um pouco, pelo menos um dia. Fala, mas não tem prova da nossa Mishnah, Vedima Lorayabai, Velotanabai. Talvez o que a Mishnah veio dizer é que o Mazik, no caso da herança, não precisa de nada, nem de um argumento justificando a posse do pai, nem provando que o pai dominou o imóvel, porque ele é confiado. Também isso que a Mishnah veio dizer. A Mishnah só menciona a Tana porque esse é o assunto da Mishnah. Se trata do argumento desse Marzik. Mas talvez ele não tenha que ter duas testemunhas que sabem que o pai dominou o imóvel um pouco. Talvez o fato de ele estar dominando o imóvel por 3 anos sem nem protestar já é indicador que ele é o dono. E o argumento dele já é válido. Ele diz que ele herdou do pai, ponto final. Vamos avaliar que o pai comprou esse imóvel de Reuven, o dono original. Então talvez a mesma coisa no caso do comprador. Talvez a Mishnah discute com Rabi Ria. Vai dizer que Shimon dominando esse imóvel por 300 anos e ninguém protestou. Ele disse que comprou de Levi. Ele é confiado. Mesmo que não temos prova que Levi dominou o imóvel um pouco. Então não tem prova da Mishnah com Rabi Ria. E fala agora mais ainda. Veio Baitema Shani Lokiach Drosha de Zuzi Birdi. Mesmo que vamos dizer como Rava. E a lei aparentemente é como Rava. No caso da nossa Mishnah, o Marzik tem que ter duas testemunhas que sabem que o pai dele dominou o imóvel pelo menos por um dia para reforçar o argumento dele. Mesmo que vamos dizer assim, não é próprio o caso de Rabi Ria, porque lá no caso de Rabi Ria temos uma outra avaliação, uma outra estimativa. Temos aqui Shimon confiado sobre o que ele disse, que ele comprou esse imóvel de Levi. Se ele fosse um mentiroso, teria dito que comprou de Reuven. Quando ele diz que ele pagou para Levi, ele é confiado que ele pagou para Levi. Então, automaticamente, temos uma estimativa que nos diz o seguinte: o comprador só paga quando ele sabe que está comprando de forma legítima. Ninguém joga dinheiro no lixo, fala Agmará. Quando Shimon diz que ele pagou para Levi, ele é confiado que ele pagou para Levi. Então, automaticamente, a gente avalia que Shimon tinha motivo suficiente para concluir que Levi realmente é o dono. Então talvez Shimon, nesse caso, não tem que ter duas testemunhas que sabem que Levi dominou o imóvel por um dia, pelo menos. Porque essa estimativa, sozinha, já é suficiente. Que a pessoa não paga à toa, e quando Shimon pagou para Levi, você avalia que ele concluiu, com base, que Levi é o dono, e Levi comprou de Reuven, não como Rabi Ria. Então não tem prova da nossa Mishnah, aparentemente a lei é como Rabi Ria. Que Shimon precisa assim, de duas testemunhas que sabem que Levi morou lá pelo menos um dia, ou dominou de outra forma pelo menos um dia, e depois vendeu a Shimon. Vamos lá, e Bairro pergunta aos sábios, Nirabo Mai, como seria a lei se Shimon não tem duas testemunhas que Levi dominou o imóvel por um dia, mas tem testemunhas que sabem que Levi mediu essa propriedade, como uma pessoa que mede a propriedade antes de comprar? Será que é suficiente ou não? Amarabai, falabai, é suficiente. O que temos aqui? Shimon dominando imóvel por 3 anos sem ninguém protestar. É um indicador que ele é o dono. Ele é confiado quando ele diz que ele pagou a Levi. E se avalia que ele investigou a situação, que Levi é o dono. Mais um indicador que Shimon é o dono. Temos mais um indicador. Duas testemunhas que dizem que Levi mediu esse imóvel, estava interessado em comprar. Então é suficiente falar Bai para avaliar que Levi realmente comprou e vendeu a Shimon, Shimon é o dono. Tudo isso usando como base essa razaká de Shimon, esse domínio por 3 anos do imóvel sem que ninguém proteste. Rava Amarava discute com a Bai. Avid Inish Desair Ara Velozavi. Fala Rava que não. Shimon trazendo duas testemunhas que Levi mediu a propriedade. Não é suficiente indicador que realmente ele comprou. Pessoas metem propriedades porque estão interessadas em comprar. E muitas vezes não compram. Falava, Shimon precisa de uma prova que Levi dominou o imóvel como dono, pelo menos por um dia. Medir não é suficiente. E aparentemente a lei é como Rava. Tem que ter testemunhas que Levi morou lá o dominante entra fora por um dia pelo menos. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver várias situações interessantes. Que várias pessoas dominaram o imóvel durante os 3 anos da casa K. O que se faz? E uma nova Mishnah. Vamos ver situações que a pessoa domina o imóvel por 3 anos. Ninguém protesta. E mesmo assim a pessoa não é considerada o dono. Vamos ver por quê? Com muito mais. Amém. Pessoal, Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.